bem-vindo ao Já Se Faz Tarde.
Às quatro, a tarde ainda é uma criança. E eles também.
Cucu.
Exceto quando contam piadas de pai.
O que é que se chama um cão que vai à missa? É um cachorro crente.
E por incrível que possa parecer, os ouvintes gostam.
Eu estou fartinha para chegar a pés dos meus filhos para lhes contar estas.
Já Se Faz Tarde. Regressa a casa com o Diogo e a Joana, a partir das quatro, na Comercial.
É incrível os ouvintes gostarem. Obrigada por isso.
Já se faz tarde. Na Rádio Comercial.
Nesta quinta-feira, véspera de Sexta-feira Santa. Portanto, hoje é uma quinta-feira. O quê? Santinha? Uma quinta-feira fofinha.
Bem comportada. Santinha,
bem comportada, sim. Disciplinada. Bem-vindo e bom regresso a casa. E eu já sei imensa coisa sobre a Páscoa. Tirei um mestrado. E por isso vou partilhar todo o meu conhecimento sobre a Páscoa consigo. Sabia que a história do coelho da Páscoa apareceu na Alemanha, mesmo antes do cristianismo, onde coelhos e ovos eram símbolo de fertilidade e vida nova. No entanto, noutros países há diferentes animais para representar a Páscoa. Por exemplo, na Suíça, os ovos da Páscoa são entregues pelo cuco da Páscoa.
Ah, ok.
Na Austrália, o Bilby da Páscoa substituiu o coelho para chamar a atenção das pessoas para as espécies em perigo de extinção. Na Alemanha, apesar de ser comum o coelho, há certas regiões do país onde a tradição é ser uma raposa da Páscoa ou um galo. Ainda na Alemanha é proibido dançar em público na Sexta-feira Santa. Sabias? Tu tens origens na Alemanha, não sabias destas coisas? Se calhar isto é muito antigo e já não está em vigor.
Sempre dancei à Sexta-feira Santa.
Sempre dancei. Na Alemanha também?
Sempre.
Sim, pronto. Então, é conhecida como o Dia do Silêncio e por isso não é permitido haver eventos públicos. Sabes dizer Dia do Silêncio em alemão? Sabes? Espera aí.
Sei. Mas é melhor.
Sabes?
Eu disse muito rápido, só quem é alemão é que percebe.
E a cativa família alemã não te esteja a ouvir.
Não, o meu pai não está a ouvir.
Não vais ser castigado.
Pois bom.
E quem desrespeitar isto pode levar uma multa até 10 mil euros. 10 mil euros? Não, deve ser 10 euros.
Se calhar 10 mil euros.
Acho estranho. E também, apesar dos coelhos e ovos de Páscoa do chocolate serem muito comuns nesta época, os jelly beans.
Uhum.
São os doces sem chocolate mais popular na Páscoa. Foram associados a esta festividade no início do século XX por causa da sua forma semelhante a um ovo e por serem mais baratos. O que é que são jelly beans?
Nunca comeste jelly beans?
Não,
são mesmo uns feijões doces. É tipo goma. Tem assim uma textura mais gelatinosa do que goma. E tem vários
isso?
sabores. Framboesa. E há uns até... Um dia trago-te aqui para tu experimentar, Joana. Há uns que vêm numa caixa misturados e tu não sabes se o sabor é bom ou mau. Pode vir tipo um com sabor a pipoca e outro com sabor a cebola.
Ok.
Acho que vais amar.
Pronto. Agora que já sabemos tudo sobre a Páscoa, estamos habilitados a celebrá-la como deve ser.
Claro que sim.
Então, boa Páscoa com a Rádio Comercial.
Já se faz tarde.
Afinal, não sabia tudo sobre a Páscoa. Vai daí, os ouvintes chegam-se à frente e ensinam mais um bocadinho. Como, por exemplo, em Espanha, em algumas províncias, fazem hoje o feriado. É quinta-feira santa.
Oh,
wow. E noutras, é na segunda santa. Eu acho que segunda-feira e santa não combina.
Não.
Ou é a quinta ou é a sexta.
Sexta segunda, faz todo o sentido.
Acho que não combina. E depois, os nossos ouvintes têm aquele humor aguçado, não é? E enviam mensagens como esta.
Gangue das tardes, boa tarde. Como assim a menina não sabe o que é um jelly bean? Um jelly bean é a música do Michael Jackson. Jelly bean. Nanana. Epá, então toda a gente sabe isso. Vá, como é a altura da Páscoa, estás perdoada. Sim?
Obrigada.
Abraço a todos, boa Páscoa. Júlio Santos, geólogo, Vila Nova de Gaia.
Boa Páscoa.
E um beijinho muito especial para esta senhora que vai à minha frente num carro castanho enorme. Muito bem parecida.
Ui.
Desculpem, é a minha mulher, é a minha mulher.
Tão
beijinho,
lindo.
João, até já.
Que fofinho!
Viva o amor.
Muito bonita esta mensagem. Parecia malandreca e era, mas era assim uma malandragem íntima.
Fofa, exato.
Bonito. Obrigada, Júlio Santos.
Já se faz tarde.
Amanhã não há sorteio do Show Me the Money, mas no dia 24 de abril há, e pode inscrever-se na mesma, já fica, pois não se esqueça. Dia 24 de abril a chamada vai ser feita entre a 1 da tarde e as 2 da tarde e vão estar em jogo 25 mil euros em cartão. Para participar, envie uma mensagem com a palavra ganhar para o número 68886. O custo da mensagem é 1,5€ mais IVA.
Já se faz tarde.
Bom regresso a casa com a Rádio Comercial e já agora boa Páscoa. Podia ser uma adivinha agora, mas vou dar logo a resposta e depois falamos um bocadinho sobre isto. A propósito da Páscoa, 78% dos consumidores comem as orelhas do coelho em primeiro lugar. Bom, primeiro, quando eu vi isto, pensei que o coelho era daquele do forno com batatas. Achei estranho comer suas orelhas. Nunca me lembro de ter comido orelhas. Mas depois percebi que era um coelho de chocolate. E pensei, eu sei lá o que eu como primeiro. Eu nunca estou atenta. Não faço questão de comer um pedaço em primeiro lugar. Mas parece que sim. 78% das pessoas começam por comer as orelhas do coelho, 17% começam pelas patas e 5% pela cauda. E há quem faça questão de começar mesmo por esta ordem, senão o coelhinho não sabe a mesma coisa. Não sei, diga-me se isto também lhe acontece, se há alguma coisa que coma por uma certa ordem. Há pessoas que fazem isso nos pratos normais, por exemplo, um bitoque, um bife. Come por último o ovo. Há quem coma por último o ovo. Há quem comece por comer o ovo. Há pessoas que comem por uma certa ordem. Eu acho sempre isto fascinante. Eu não me lembro se como por ordem ou não. Eu como.
Já se faz tarde.
Há pouco falei da ordem que as pessoas usam para comer e os ouvintes da Rádio Comercial querem dizer coisas sobre isso e muito bem. Há aqui uma mensagem de um ouvinte que diz: quando vou ao McDonald's, como as batatas primeiro e depois o hambúrguer. Eu disse que não me lembrava ou não obedecia a nenhuma ordem quando comia, mas é mentira. Por acaso, quando como hambúrguer, também prefiro comer as batatas primeiro. E há uma explicação para isso. É que as batatas, se esfriarem, não prestam para nada. Batatas fritas, frias, não presta. E por isso eu como primeiro as batatas, já não como as batatas todas, e depois então vou ao hambúrguer, porque prefiro assim, bem lembrado. Agora, mais mensagens de ouvintes.
Olá, Joaninha.
Olá.
Olha, sim. Fala ao Pedro do Porto. Eu
sim,
como
Pedro.
Com muita organização. Ou seja, imagina, estou a comer um bitoque.
Sim.
Quando estou a comer o bitoque, tem que sobrar sempre um bocadinho de batata, um bocadinho de carne e um bocadinho de arroz para terminar. Ou seja, vou comendo todas as partes, mas a última colherada tem que ser com as três coisas. Opa, não sei se é maluquice, não, mas sabe melhor assim.
Pronto, é uma mania, como outra qualquer. E agora, atenção a esta mensagem que começa com factos credíveis e com um discurso científico quase, e depois vai por aí abaixo.
Joana, então olha, vou-te dizer aqui uma coisa. Comer por ordem é importantíssimo. Em primeiro lugar, devemos comer sempre a salada ou as verduras. A seguir, a proteína, e só por último, os hidratos, ok? É assim que deve ser a ordem da alimentação para que os picos de glicose no sangue sejam menores e seja mais saciada a refeição. Quanto a comer as orelhas do coelho, isso vem daquele reclame que dava assim. Depois vem o coelhinho, não, o coelhinho vem com o Pai Natal e o palhaço no comboio ao circo. É por isso que o avô ia comer as orelhas do coelho primeiro. Um abraço do Nuno de Carnaxide. Até logo, boa Páscoa.
Boa Páscoa, Nuno, é o maior. Começou a falar de uma forma muito credível, muito séria, sobre hidratos de carbono e acabou: oh, coelhinho, é que... Muito bem, é assim, é esse o espírito. Boa Páscoa com a Rádio Comercial.
Já se faz tarde.
E agora o Eu É Que Sei, um mundo visto pelas crianças, numa oferta ultra suave de Garnier e em modo best of de férias da Páscoa. Perguntas da Tecas, edição do Mário Rui e as crianças da escola Fausto Cardoso Figueiredo do Estoril. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
Eu não paro de perguntar, mesmo sem saber responder. Eu é que sei. Pergunta o que quiseres. Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei.
É muita sabedoria junto entre mim, o pai e a mãe. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei.
Quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?
A galinha e os ovos nasceram ao mesmo tempo.
A galinha. Porque a galinha, ela é que criou os ovos. Mas a galinha também nasceu no ovo.
Pois, então quem é que nasceu primeiro? Foi a galinha ou foi o ovo?
Foi o ovo.
Se as galinhas vêm dos ovos, quem é que pôs os ovos?
O galo. Também a galinha e o galo casaram-se.
Ah, casaram-se e meteram os ovos. Então eles foram os primeiros a nascer, a galinha e o galo?
Foi um pintainho que nasceu primeiro.
E o pintainho veio de onde?
Dos avós deles.
Da barriga da galinha.
Então vá, vamos decidir aqui todos. Quem é que nasceu primeiro, é a galinha ou o ovo?
A galinha.
O ovo. A nossa mãe nasceu primeiro do que nós. Então a galinha também nasceu primeiro do que os filhos.
Como é que a galinha apareceu no mundo?
De um ovo.
A tu, e quem é que pôs o ovo?
A galinha.
A tu, quem é que nasceu primeiro, afinal?
A galinha.
Mas de onde é que ela apareceu? Tu sabes de onde é que apareceu a galinha?
Do céu.
Ok. A galinha caiu do céu?
Não, foi o avô.
Eu acho que foi o criador da galinha.
É verdade. É isto.
É isto mesmo. E o criador da galinha veio do céu?
Foi mesmo.
Vem da mãe dele.
A tu, e como é que se chama este criador da galinha? Sabem?
Sim, eu como? Acho que sei. Detneck.
Detneck?
Porque eu já fui a um parque de galinhas. O criador da galinha disse-me que ele chamava-se Detneck.
Oh yeah.
Nós já temos a solução para a pergunta. Portanto, existe um criador da galinha chamado Detneck.
Criou a galinha.
E depois a galinha mete
ovo.
Ah, meu Deus, já descobrimos.
E todos certos.
Estávamos todos certos.
Eu é que sei.
O Eu É Que Sei na Rádio Comercial.
Já se faz tarde.
O amor é mágico dos Expensive Soul. O que é mágico também é responder a certa adivinha. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. 30% das pessoas já fizeram uma coisa no trabalho. O quê? Primeiros palpites aqui do estúdio. Quero ouvir.
Mas é uma coisa boa, uma coisa má, não vais ajudar.
Não, pois. Sei.
Se fosse uma coisa má, eu diria tipo tirar uma coisa do frigorífico da empresa que não lhes pertence.
Uhum.
Não é? Pode ser.
Sim. Se bem que às vezes convinha tirarem coisas do frigorífico que ficam lá a apodrecer.
Exato.
Depois ninguém come.
Que viram experiências.
Exato. Parece um laboratório.
Exatamente.
Mas sim, é uma boa resposta. Já agora vou dar o WhatsApp da Rádio Comercial. O seu palpite deve ser enviado para o 910033759. 30% das pessoas já fizeram uma coisa no trabalho. O quê? Será que é uma coisa que fez hoje?
Tu fizeste isto hoje?
Não.
Ok, eu e não, eu achas eu
não,
que fiz?
Eu não faço isto.
Não fazes?
Não, não com... com uma intenção, se fizer é sem intenção.
Ah, ok, então pode ser assim uma coisa que fazes sem querer.
Sim. Pronto, e fica aqui. É esta ajuda, não dou mais. Kelly Clarkson está à espera.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Grande Dua Lipa na Rádio Comercial. Antes da adivinha, 30% das pessoas já fizeram uma coisa no trabalho. O quê? Vamos às respostas. Eu não vou conseguir passar áudios, uhum. Tivemos um problema técnico, portanto vou só ler as mensagens que apareceram. E algumas dizem 30%. Ok, não posso dizer esta.
Começamos bem.
Sim. Gritar. Gritar é uma boa resposta. Marcar férias. Cortar as unhas.
Cortar as unhas.
No local de trabalho.
Só se for na casa de banho.
Pois, só se for escondido.
Exato.
Se bem que eu há pouco pintei as unhas.
Pintar,
achas mal?
Pintar, acho
mal.
Não.
Pintar as unhas.
Eu até gosto
pode.
Do cheiro. Eu adoro o
eu
cheiro.
Também, eu também
gosto
adoro.
Muito do cheiro do verniz.
O cheiro. O verniz é péssimo, devo dizer. Não vou dizer a marca para não comprometer. Ou então sou eu que não tenho jeito nenhum para pintar. Também pode ser isso. Mas espreitar o cacifo dos colegas.
Ai.
Uhum. Dormir. Alguém já dormiu no local de trabalho?
Já. Nós não. Temos um sofá muito confortável na sala.
Também já dormi no local de trabalho.
Uhum.
Sim. Eu já dormi até durante uma emissão. Adormeci durante a emissão. Quando eu fazia rádio de madrugada, às 5 da manhã, 6 da manhã.
Aí é compreensível.
Pois. A resposta é trabalhar, diz o Duarte.
Em princípio.
O Duarte. Ok. Tutti frutti. E diz esta nossa ouvinte: eu já fiz, toda contente. Pronto.
Boa.
A parte é que se tenha divertido e que ninguém tenha visto.
Exatamente.
Senão é conversa de corredor lá na empresa.
É capaz.
Aviso já.
O RH é capaz de ser chamado à conversa.
Mas ficar com os trocos da máquina do café, dormir. Muita gente a dizer dormir, flertar ou ver séries. Dormir, roubar papel higiênico, dormir, bocejar, dormir. Muita gente a dizer dormir, cultivar o amor, gosto desta, cultivar. Gosto do verbo escolhido, muito bem. Quais foram as respostas aqui do estúdio?
É assim, como tu tinhas dado uma dica, assim, uma ajudinha.
Sim.
Eu acho que pode ser ignorar alguém sem querer. Que pode acontecer sem querer. Eu às vezes ignoro as pessoas sem querer, porque estou ocupado e não reparo que estão a falar comigo. Portanto vou dizer ignorar alguém sem querer.
Mais alguma?
Eu acho que roubar alguma coisa.
Roubar alguma coisa.
Ui.
O que será? 30% das pessoas já fizeram uma coisa no trabalho. O quê? A resposta é espreitar o computador dos colegas.
Eu odeio que me façam isso.
Pois. Eu também, eu não faço, mas às vezes vejo e chama-me a atenção.
Mas sabes que eu estou num lugar na nossa sala que é atrás de muitos gabinetes.
Sim.
E às vezes acontece.
Sentes-te observado.
Não, às vezes acontece que quando saem pessoas dos três gabinetes, o lugar de foco é atrás da minha cadeira.
É o teu computador.
E eu sinto que estou a ser muito observado.
Pois.
E que tudo o que eu estou a fazer está a correr mal.
A disposição da sala mudou há relativamente
Sim.
pouco tempo. Eu preferia a anterior, porque eu estava ali.
Pois é, tu estava escondidíssima.
Estava ali escondida e resguardada, e ninguém olhava para o meu computador.
E
eu olhava
sustos.
Para todos. E agora estou de costas para as pessoas.
Sim.
E eu não gosto nada. Primeiro porque me sinto observada.
Sim.
E depois porque não me sinto observada quando estou a ser observada. E depois assusto-me.
Sim, e tens muitos sustos que estão até no nosso canal de divulgação.
Assusto-me
da
muito.
Rádio Comercial.
Eu não gosto de nada. Mas pronto, é isso.
É divertido.
Olhar para o computador dos colegas. Fica com a resposta.